Está no ar. Informativo Cotricampo. Notícias, entrevistas e informes importantes da nossa cooperativa e do setor agropecuário.
Gerando riquezas, Cotricampo.
Muito bom dia aos ouvintes do Informativo Cotricampo. Estamos iniciando a edição desta quarta-feira, hoje 3 de dezembro. Na programação de hoje, vamos tratar sobre as visitas que o presidente da Cotricampo está realizando na capital do estado para entrega de convites para a Expo Agro 10 anos. Também crédito para renegociação trava no Rio Grande do Sul e agentes financeiros buscam explicações e novos caminhos. Também vamos repercutir uma notícia da semana passada sobre a operação que prendeu o trio por desvio e venda ilegal de embalagens de agrotóxicos aqui na região noroeste. Então fique sintonizado em nossa programação cooperativista desta manhã. O presidente da Cotricampo, Gelson Bride, esteve realizando visita institucional ao secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Wilson Covatti, na última segunda-feira em Porto Alegre. Na oportunidade, foi entregue o convite para a Expo Agro Cotricampo 10 anos. Também foi reforçada a parceria de longa data em que a SDR presta para o Pavilhão de Agricultura Familiar da feira. O presidente Bride agradeceu ao secretário pela receptividade e pelo compromisso contínuo com o fortalecimento do setor rural e da agricultura familiar na região. Bride também esteve reunido com a diretora do Detran RS, Isabel Frisch, com a direção do Badesul e com o presidente do Sistema Alcergs, Darcy Pedro Hartmann, para realizar a entrega oficial do convite à Expo Agro Cotricampo 10 anos. A próxima edição da feira ocorrerá de 25 a 28 de fevereiro de 2026 em Campo Novo, celebrando a 10ª edição, um marco importante para o cooperativismo, para o agronegócio regional e para toda a comunidade. As visitas reforçam a parceria institucional e a relevância da Expo Agro, que cresce a cada ano, trazendo inovação, conhecimento e desenvolvimento a todo o setor. Notícia importante divulgada na semana passada por diversos órgãos de comunicação aqui da nossa região, mas que pela relevância iremos repercutir também aqui no nosso informativo de hoje. O 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar desarticulou no dia 25 de novembro um esquema de venda ilegal de embalagens de agrotóxicos na região noroeste. 3 homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido na ação. A investigação começou após policiais receberem informações sobre 2 caminhões carregados com o material em Salto do Jacuí. A abordagem ocorreu na RS-481, onde foram encontradas embalagens vazias de herbicidas, fungicidas e inseticidas, acondicionadas a granel e em bags. A carga não possuía procedência legal nem nota fiscal, o que contraria a legislação ambiental. Os condutores informaram que as embalagens seriam revendidas a uma recicladora para trituração e comércio, prática proibida por lei. Os policiais rastrearam a origem do material até um posto de recebimento em Cruz Alta, licenciado para recolher e destinar corretamente esse tipo de resíduo. No local, porém, a equipe descobriu que um funcionário vendia as embalagens vazias ilegalmente. Conforme explicou o tenente Fernando Rockmiller, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar descobriu de onde saíram as embalagens, que eram do posto de recebimento de Cruz Alta. O posto é licenciado pelo Estado para receber embalagens de agricultores e de comerciantes, para depois fazer a logística reversa e dar a destinação adequada. Ocorre que um dos responsáveis pelo posto estava vendendo clandestinamente os itens. O esquema de comercialização ilegal operava há pelo menos 6 meses, período em que cerca de 18 cargas de embalagens foram vendidas clandestinamente. O material, que deveria seguir para reciclagem ou tratamento adequado, era desviado e comercializado de forma irregular. Os 2 motoristas e o funcionário da empresa foram presos e encaminhados ao presídio estadual de Cruz Alta. Já o adolescente, que estava em um dos caminhões, foi apreendido. Os veículos e a carga também foram apreendidos. As embalagens representam risco ambiental, pois mesmo vazias, podem conter resíduos tóxicos. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar outros possíveis envolvidos. O material apreendido passa por análise e novas etapas da investigação não estão descartadas. Daí a importância, né, mais uma vez que a gente destaca, desta entrega de forma correta destas embalagens. A Cotricampo, inclusive, possui um posto de recebimento em Bom Progresso, também em Tenente Portela. Inclusive, no posto de recebimento em Bom Progresso, desde o início deste mês, desde segunda-feira, dia 1º de dezembro, é necessário aí um pré-agendamento, em razão aí de uma limitação também no depósito, e para que os produtores possam entregar ainda da melhor maneira possível, de forma ágil, e para que esses materiais tenham a destinação correta. Vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Gilson Bittencourt, e o secretário nacional de Políticas Agrícolas do MAPA, o Ministério da Agricultura, Guilherme Campos, viajam nesta quarta-feira ao Rio Grande do Sul para tentar destravar a adesão de produtores rurais à linha subsidiada de renegociação de dívidas criada pela medida provisória 1314/2025. O banco recebeu 4,3 bilhões dos 12 bilhões de reais em recursos controlados previstos pela medida provisória, mas até a última sexta-feira, dia 29, registrava cerca de 1 bilhão e 800 milhões em operações. Bittencourt disse que o foco da viagem ao Rio Grande do Sul é encarar os entraves do acesso ao crédito. Há agendas confirmadas com algumas das principais entidades do setor no estado, como Farsul e FETAG. No primeiro balanço do Banco do Brasil, o banco havia renegociado 5,9 bilhões em dívidas rurais nos 21 primeiros dias de vigência da medida. Do total, 5,4 bilhões eram operações com recursos do próprio banco e 448 milhões usavam recursos controlados, pouco mais de 10% do total reservado pelo BNDES à instituição. Quase 40 dias após o início das renegociações, segundo Bittencourt, os volumes avançaram sobretudo na linha livre. Já a linha subsidiada pelo Tesouro Nacional registra um volume de 1 bilhão e 200 milhões em propostas aprovadas e 522 milhões em análise. Bittencourt apontou ainda que boa parte da agricultura familiar e de produtores médios foi atendida por instrumentos como descontos para liquidação de custeio e Proagro. Por outro lado, para o diretor econômico da Farsul, Antônio da Luz, o problema pode ser estrutural. A entidade se reuniu com outras instituições financeiras com forte atuação no estado. Segundo o economista, o Banrisul atribuiu a baixa adesão à complexidade e ao caráter excludente dos critérios de enquadramento, que podem mudar até a data da contratação, além da exigência de pagamento prévio dos encargos financeiros pelos produtores. Antônio da Luz também afirma que o Sicredi identificou obstáculos adicionais, como o custo elevado da linha de recursos livres, a exclusão de operações controladas após 30 de junho de 2024 e a necessidade de laudos técnicos para comprovação de perdas climáticas, além de dificuldades de registro no sistema de operações do crédito rural do Banco Central, que impedem o enquadramento de parcelas honradas como fiança. Para ele, os relatos indicam que há fatores operacionais relevantes que podem estar por trás da procura reduzida, que ele classifica como um labirinto burocrático. O trabalho de balanço nas agropecuárias Cotricampo prossegue. De hoje até sexta-feira, a loja agropecuária de Braga estará fechada sem atendimento ao público, que será retomado então no sábado pela manhã. Trabalho de balanço, então, de hoje até sexta-feira na loja agropecuária na cidade de Braga. O informativo Cotricampo de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência. Retornamos a este espaço amanhã. Desejamos a todos um excelente dia.
Você ouviu o informativo Cotricampo, programa editado e produzido pelo Departamento de Comunicação da Cotricampo e veiculado de segunda a sexta-feira por esta emissora parceira. Muito obrigado por sua audiência.
Gerando riquezas, Cotricampo.